Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Boa viagem, uma ótima tarde, quinta-feira com a Renascença. E por esta altura a pergunta é só uma: e se fosse consigo? Esta semana falamos na Renascença com o apoio da Gilead no cancro da mama metastático. Antes de falarmos em tratamentos, importa perceber bem daquilo que estamos a falar. O cancro da mama metastático continua a ser pouco conhecido do público em geral e muitas vezes confundido com outros tipos de cancro da mama. A doutora Berta Sousa é médica oncologista especializada em cancro da mama na unidade da mama da Fundação Champalimaud e é precisamente a minha convidada. Muito bem-vinda, doutora Berta, é um prazer tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado este convite. Diga-me uma coisa, o que é exatamente o cancro da mama metastático?
Então, a maior parte dos diagnósticos de cancro da mama manifestam-se através de lesões, ou seja, a presença do tumor na mama e, por vezes, também envolver os ganglos linfáticos.
Certo.
Que é a principal a forma que estas células de tumor têm de se disseminar. Contudo, sobretudo, mediante o tipo de tumor, há tumores que têm um crescimento mais rápido, outros um crescimento mais lento, a doença pode também disseminar-se a velocidades diferentes para qualquer órgão.
Certo.
E o mais frequente no cancro da mama é sobretudo o osso. Há, de alguma forma, alguma característica no nosso osso que atrai células de mama, de tumores da mama, e, portanto, esse é o local principal. Os segundos e terceiros locais são o pulmão, o fígado. Quando estamos a falar em gânglios, podem ser qualquer gânglio, a nível de qualquer localização do nosso corpo, sendo os principais os da axila, mas qualquer órgão, como por exemplo o cérebro, pode ser afetado.
Okay.
Felizmente, como este cancro dá sintomas iniciais que são facilmente identificados, ou porque palpamos alguma coisa diferente da mama, ou porque os nossos médicos nos pedem exames de vigilância e, portanto, o cancro da mama metastático é uma entidade rara, é uma percentagem pequena. Existem números que variam muito de país para país. Nós não temos...
Neste momento em Portugal, como é que está a percentagem, doutora? Tem ideia?
Nós não temos números exatos, não é? Portanto, temos uma percepção que provavelmente podem ser... cerca de 20% dos tumores da mama, mas isto não é de forma nenhuma um número exato, não é? Portanto, a maior parte dos tumores apresenta-se numa fase não metastática e mesmo nessa fase não metastática nós temos aquilo que nós chamamos os estadios da doença. Os estadios da doença têm a ver um bocadinho se a doença está, no
muito
fundo, é pequena,
okay.
No estadio 1, e tem a ver com o tamanho do tumor, tem a ver se os gânglios estão afetados ou não, portanto, daí a importância do rastreio, porque quanto mais precocemente o sucesso de tratamento é maior e provavelmente também o tipo de tratamentos é menos intenso. E, portanto, temos o estadio 1, o estadio 2, o estadio 3. No estadio 3, tumores maiores, mais gânglios afetados. E o estadio 4, é o tal cancro da mama metastizado. E sabemos que em Portugal, ou seja, quais são os objetivos, sobretudo agora fazendo referência ao um programa europeu que é o Beating Cancer Plan, o objetivo é que 70, 75% dos casos sejam todos precoces.
Tal
e daí a importância do rastreio.
E que é fundamental e que vamos falar então sobre esse rastreio, sim, doutora, para já
só,
ainda...
Só uma questão. Diga. Muito rápida, que é, como é que nós sabemos que temos cancro da mama metastático? Na maior parte das vezes ainda continua a ser por exames, não é? É claro que se existem metástases no pulmão, pode haver queixas de falta de ar, pode haver queixas de tosse, se existirem metástases no osso, podem existir queixas de dores ósseas, mas a maior parte dos casos são detectados quando temos um diagnóstico de cancro da mama e, na realidade, é um tumor grande ou tem muitos gânglios afetados e aí nós fazemos vários exames. Normalmente Podemos fazer um TAC, que é o mais frequente, no pulmão, no fígado, e um exame chama-se a cintigrafia óssea. E mesmo na ausência de sintomas, o que vemos é que tumores grandes, com muitos gânglios afetados, às vezes revelam-se ter metástase. E este é o contexto do cancro da mama avançado.
Tal e qual. E é precisamente sobre esse tipo de cancro que vamos continuar a falar já a seguir. Para já há ainda música aqui na Renascença. Chega agora o Maninho com esta Lembra Você, e eu vou continuar bem acompanhada pela doutora Berta para falarmos sobre este tema tão importante.
Me desculpa te ligar, amor, mas meu coração despertou e sentiu tanta falta.
Chama-se Belong Together, é o Mark Amber aqui na Renascença. Boa viagem nesta quinta-feira, uma quinta-feira em que falamos sobre temas cruciais como o cancro da mama, e por isso mesmo tenho comigo a doutora Berta Sousa, que é médica oncologista especializada em cancro da mama na Unidade da Mama da Fundação Champalimaud, e é precisamente a minha convidada de hoje, e esta conversa acontece com o apoio da Gilead. Por isso, doutora, deixe-me então perguntar-lhe, este cancro atinge sobretudo mulheres jovens, correto?
Atinge muitas mulheres.
Ok, vamos dizer assim, para manter seguro, tal e qual.
Exatamente. A incidência máxima, ou as mulheres que são mais frequentemente afetadas, são as mulheres entre a quinta e a sexta década, não é? Portanto, nós dizemos que a idade mediana anda à volta dos 62 anos, o que significa que cerca de 50% das mulheres têm menos do que 62 anos. E, contudo, ou antes disso, antes dos 40 anos também é muito raro. Nós chamamos o cancro da mama na jovem. Okay. E, mais uma vez, os números variam muito de país para país, mas andam à volta de cerca de 9%. Ou seja, é muito raro encontrarmos cancro da mama antes dos 40 anos, e são tumores com outras características. Mas aquilo que temos visto é que está a crescer o número de cancros entre os 35 até aos 50 anos, não é? Que não víamos tantos casos. Mas isto, à partida, está relacionado não porque há aqui algum fator a aumentar muito os diagnósticos de cancro, mas mais a favor de que as pessoas estão com mais cuidados. Okay. Ou seja, procuram mais ajuda médica.
Interessam-se mais para perceber se de facto podem estar com algum problema ou não.
Exatamente. E fazem, sobretudo, mais exames de rastreio. Portanto, foi aí, e os dados recentes que temos é de facto de uma cobertura nacional impressionante de em 99% a 100% dos programas de rastreio, o que mostra que de facto as pessoas estão mais cuidadas, e que se conseguiu também desmistificar um pouco a palavra cancro.
Sem dúvida.
É?
Doutora, para alguém que nos está a ouvir nesta altura no carro, a que idade e com que frequência é que uma pessoa deve fazer esse rastreio?
Essa também não é uma pergunta muito fácil de responder.
Nenhuma é fácil hoje, a verdade é essa.
Mas também há boas notícias em relação a isso, porque os programas de rastreio em Portugal, e já agora digo que o site do SNS24 tem informação muito cuidadosa e muito esclarecedora em relação ao rastreio em Portugal, estava recomendado, ou estava implementado, a partir dos 50 anos até aos 69 anos, e muito recentemente, a partir deste ano, alargou-se a partir dos 45 anos.
Certíssimo.
E alargou-se também até aos 75 anos, porque na realidade também há cancro da mama na idosa, e há muita evolução também de como tratar em idades mais vulneráveis. E a questão aqui, porque também me perguntou em relação ao cancro da mama, pode ocorrer antes dos 40 anos, não é? Ou antes dos 45 anos. E é aqui que também tem que haver uma certa promoção de cuidados. Idealmente todas as pessoas devem ter um bom médico de família e terem uma boa relação com o seu médico de família, que vai aconselhar em relação a sinais, não é? Eu acho que os sinais sinais existem na maior parte das vezes em todas as mulheres, porque a mama da mulher, tirando algumas exceções, mas quem tem sobretudo uma mama densa, quem tem chamados fibroadenomas, quistos, ainda é uma percentagem muito grande. E, portanto, é preciso conhecer a mama e, sobretudo, comunicar com um médico para fazer exames sempre que existe alguma alteração. E antes dos 45 anos, o exame melhor é a ecografia. Portanto, ou pelo médico de família ou pelo seu ginecologista, a pessoa deve estar atenta a alterações da mama. Depois, há uma coisa, ainda há pouco tempo a Fundação Champalimau fez uma sessão para o público sobre rastreio da mama personalizado.
Ok.
Que é algo que se fala muito e que se está a tentar organizar, não só porque o risco não é igual para todas as mulheres.
Claro.
E esse rastreio da mama personalizado, no fundo, vai permitir adequar a periodicidade dos exames e o tipo de exame, que pode ser a ecografia, e isto já é um bocadinho futurista, é a ressonância da mama, que uhum. é um exame que é muito específico em relação a alterações da mama, mas infelizmente é muito caro, envolve muitos recursos, mas o que é importante aqui é... não é possível fazer ressonância da mama a todas as pessoas, mas se houver aqui informação por parte, literacia e um diálogo
e atenção,
com um profissional
é?
De saúde, saber que existem essas possibilidades e saber se a pessoa, perante, que é importante saber? Se tem uma mama muito densa ou não, se tem história na família de cancro de mama. Há alguns fatores, por exemplo, de não ter filhos, pode ser um fator de risco, embora isto hoje em dia vemos que não conseguimos atribuir nenhum fator de risco específico, mas no fundo o diálogo com o profissional de saúde para saber... com que idade é que deve começar a fazer exames, que tipo de exames e onde fazer esses exames.
Claro que sim.
E alguns centros, não existe neste momento em Portugal organizado nenhum local para seguir, mesmo em consulta em exames, pessoas com um risco acrescido, mas vão aparecer e vão existir programas de rastreio cada vez mais personalizados.
E ainda bem que vão, doutora. Muito obrigada por ter vindo até cá e por nos ter partilhado esta informação tão importante e que é de facto é importante ser falada, não é? É um tema que de facto toda a gente tem de estar a par, portanto o meu obrigada por ter vindo até cá. Obviamente é para saber tudo em rr.pt, porque é no site da Renascença que pode encontrar mais informação. Para já, a música para sentir, deixe-te ficar desse lado.